فيه بشر ومعيشة معيشة معيشة سينما جيميز يا جاكي. Três amigos e convidados discutindo pra você. Assine o feed do MRG. Hoje é sobre o Homem-Aranha, um guri muito especial, que só prende gente estranha e tem uma tia muito legal. Assine o podcast MRG.
Dia!
The Avenger!
Cauabanga!
Ah, moleque! Sabe o que eu tô com saudade, senhores? Eu tô com saudade de Hey Kid!
Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Assemble!
Ah, pô, lembra quando era Avante Matadores?
Não é pra lembrar agora, Beto. Agora é entrada,
gosto,
Beto. Você tá interrompendo o flow aqui da coisa.
Tô saudoso.
Tá.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso, também saudoso, Solano.
E diretamente de Brasília...
Didi, eu como pizza sem glúten, Braga.
Esse é o nosso gluten free...
Pois é.
Beto, além de saudoso, eu acho que você estará orgulhoso de mim, porque fiz algo recente, pensei em você o tempo todo que eu fazia.
Eita.
Que safadeza é essa aí?
E não é nada sujo não, tá? Porque eu assisti o documentário de David Beckham.
Ah, cara, não vi ainda, quero ver. Não vi, quero ver, e aí?
Resolvi assistir por causa da Vitória, que eu era apaixonado pela Post-Spice.
Vitória Secret?
A Vitória Secret.
É, inclusive o teaser, Diogo, que a Netflix soltou, então se for um spoiler, tem uma das melhores cenas, que é ela querendo falar que vem de uma família humilde, ele, qual era o carro do seu pai?
É.
Não, mas a minha família era humilde, qual era o carro do seu pai? Não, mas a minha família era humilde,
maneiro.
Qual era o carro do seu pai? É, tá, a gente tinha um Rolls Royce quando a gente era criança.
Não mente não, ele fala, não mente não, no meu bom documentário e tal, e cara...
Muito bom.
Ele mete essa mesmo, caraca,
ele mete,
bom,
cara, e muito bacana,
muito
assim, porque bom. A gente falou de um tempo atrás aqui sobre o documentário do Neymar, né, que a gente achou meio fraquinho e tal, aquela coisa meio encomendada. O do Beckham, cara, já é um bagulho assim, tipo, mostra as merdas que o cara fez, que ela também, a briga de casal, sabe? É, claro que tem uma romantização de documentário, assim, mas achei interessante a coisa toda midiática lá da Inglaterra, os paparazzi, aquele tormento, a prisão que esses malucos vivem com as famílias, não podem fazer
muito
nada.
Muito pior do que aqui, muito pior.
Muito, não tem comparação.
A gente vê esses jogadores ganhando 200, 300 mil reais por mês, é surreal no país que a gente tá, mas quando você vê, você pensa que esses caras só têm, em média, 14 a 15 anos de carreira, e eles têm que viver isso aí que você viu, você fala, velho, tipo, isso tem que ter um preço alto pra sua vida durante 15 anos ser essa merda.
E além de eu ficar mais apaixonado pela Porsche, né, eu me identifiquei mais ainda com ela, porque ela fala logo no começo do documentário assim, nunca liguei pra futebol e continuo sem ligar. Eu só gosto de ver ele jogar porque ele é meu...
Achei ele bonito. Bom,
muito honesto, sabe? Ah, maneiro.
Você acha, Afonso, que se o futebol fosse somente com jogadores bonitos, você assistiria mais?
Ah, sem dúvida. De sunga, então? Jogando?
Ai, que delícia!
Não, mas o Beckham é roubado. O Beckham é roubado.
Cara,
para
nem
nós.
É. Ele nem é um cara mais gostosão do campo, não. Você tá louco. Não,
não
tem...
Não, quando ele jogava, tu tá de sacanagem, meu
não
irmão.
Não era. Você tem uma imagem diferente.
Qual é a diferença? Tô falando dele ser feio ou dele ser bom?
É, diferente, Beto.
Ele é lindo. Ele era lindo.
É lindo. Muito bonito.
Não, ele é bonito, mas ele não é um cara assim, Men's Health. Sabe, capa da Men's Health.
Não, olha só. Quando ele jogava, tu tá de sacanagem.
Mas ele foi capa da Men's Health. Pode procurar aí.
Não, quando ele jogava, tu tá de sacanagem. O cara era tipo...
O Afonso, ele tá comparando o cara com ele mesmo. E aí ninguém supera ele mesmo.
Não vem.
Meu físico tá num outro departamento, né?
Tá,
eu
maluco.
Acho que eu fico nessa...
Beckham maravilhoso, cara.
Eu
maravilhoso.
Acho que todos os esportes, eles deveriam ser como os esportes gregos, sacou? Eu acho que a gente tinha que jogar nu. Ou pelo menos com tanguinhas, homens e mulheres, porque é o ápice... Falando sério, é o ápice da proeza física e mental. mental humana, cara. E aí você vê aquelas super pessoas, incrível.
Aí tem aquele problema, né, que, porra, pode ser bonito pra caralho, fortão, belo, o ápice da beleza, mas tem o pau amendoim, né?
Ah,
porque
sim.
Na estátua grega, você viu a estátua grega, que é a representação perfeita, eles não fazem tudo perfeito?
Sim.
Aí é um micro pênis lá, porra, aquele pênisinho de infantil.
Entendi. Você acha que o valor do jogador ia cair ou subir, dependendo do tamanho do bingolim dele?
Com certeza. Ué, tem que ter bolas pra jogar, né? E aí...
Caraca, olha a piadota do Roberto. Caraca, eu vou ficar sério no programa de hoje, então. Vai jogar de papel.
E senhores, o Teioso está de volta, meus amigos. Estamos aí na verve do lançamento do jogo Spider-Man 2.
Palavra que ele escolheu.
Do PlayStation 5. E esse jogo está vindo com um debate curioso, hein? O debate é sobre o seguinte.
Quem limpa as teias do aranha... Ah, não.
Finalmente temos em Homem-Aranha 2 o jogo definitivo de super-heróis. De adaptação, né, de super-heróis de quadrinhos ou de outras mídias para os videogames. E eis que resolvemos sentar aqui, abrir nossas Cocas Zeros e nossas águas, nossos mates, botar nossos amendoins na mesa para debater qual seria o melhor jogo, a melhor adaptação de super-herói dos videogames.
Quando você fala botar um amendoim na mesa, não é um eufemismo para a pênis, não, né?
Só pra... Eu sabia que o Afonso tinha ido você direto também, desse, né, lado, Joe? Quando ele viu.
Fomos juntos.
Não, eu não fui junto, porra, não.
Como não?
Sozinho, eu fiquei rindo de você indo.
Não,
eu sabia pra onde você tava indo.
Vocês dois vagabundos, não sei se estudaram a pauta, tá?
Caralho! Nada, mané!
Mas eu fiz um trabalho aqui, como sempre, né?
Pam.
De pesquisa. E vocês, por acaso, sabem quem foi o primeiro ou a primeira super-heroína a figurar nos videogames? Dá pra chutar também, né? Dá pra chutar.
Cara, eu, assim, por memória, eu chutaria o Super-Homem.
Ok, e Didi?
Eu chutaria o Homem-Aranha.
Mas tá procurando, né? Ah, tá. Achei que você tava googleando.
Você tá me vendo no vídeo, eu tô recostado na cadeira.
Ah.
Tem como, minha perna não permite eu ir pra frente.
Vocês erraram, foi o Fantasma de Lee Falk em Não, mentira.
Mentira.
Foi o Super-Homem.
Foi o Super-Homem, né?
Foi o Super-Homem, só que não foi de memória, Beto, que você lembrou. Foi de pesquisa, porque em 1979 não? A gente não existia ainda.
Não, mas não é aquele joguinho do Atari?
É.
A minha memória é que eu tinha... Eu não lembro se era o Atari ou o telejogo. Qual dos dois ali?
Sim, Atari.
No final dos anos 80 ali. E aí tinha um joguinho que eu jogava direto do Super-Homem. Que você entrava na cabinezinha assim, como Clark Kent.
Isso.
Uhum. Não, mas eu lembro de memória de jogar, assim, na verdade. Que
é porque a gente devia estar jogando isso aí em 1980 e, sei lá, 4, 3, 5, né? Por aí 5. Mas ele realmente foi o primeiro a aparecer. Mas eu queria saber isso. Qual foi o primeiro que vocês jogaram? Foi o próprio Superman?
Ah, o meu foi. O meu foi o Super-Homem. Foi o primeiro jogo de herói, com certeza, que eu joguei. Jogava muito.
Total, meu também, cara. Assim, chegou a um ponto em que eu gostava de ficar voando com o Superman.
Só ficar...
Me sentindo Superman. Eu não sabia qual era o objetivo, que era muito difícil no Atari saber o objetivo.
É, eu vou te falar, eu não me lembro...
Eu também não sabia, não,
Se tinha um objetivo o jogo. Eu não consigo me lembrar se o jogo... Tipo,
tinha bandidos, cara. Você tinha que entrar na cabine, se transformar no Super-Homem, voar. Aí tinha os bandidos, você tinha que prender os bandidos. Nem lembro se tinha que levar até a cadeia, mas era impossível pra gente jogar criança.
É, porque o do Homem-Aranha, eu lembro que, tipo, tu tinha que chegar no alto do prédio, não era isso?
Isso.
Uhum. E aí você podia trocar de prédio, você podia fazer aquela teiazinha muito escrota e tal, não sei o quê.
Que também era impossível pra eu jogar na época. Eu não tinha habilidade. O do Spider-Man, ele é de 82.
Olha aí.
Eu tinha um ano de idade e a gente deve ter jogado mais pra frente também. Mas eles eram, além de toscamente desenvolvidos, assim, né? Os botões eram tosquinhos e tal. Não tinha tutorial, né? Não tinha manual do jogo. Era só... Você olhava
Na verdade, tutorial não tinha, mas tinha um manual que podia explicar. Isso que a gente era inglês, né?
Outra língua. Eu vou te falar, eu nem lembro de jogo de Atari ter manual, na verdade. Porque eu acho que eu não era nem eu que abri a caixa, tá ligado? Mas, tipo...
Mas você sabe que o grande lance que, na verdade, não me trazia tanto interesse, assim, em jogo de super-herói nessa época, é porque era mais bem feito eu brincar com um bonequinho fora do videogame. Jogos ainda não tinham essa proximidade.
Caralho, mas isso é bom pra caralho que tu falou. Porque, assim, você tá, de certa maneira, botando na conta da melhora dos videogames, né, e das tecnologias, o fato de cada vez menos crianças brincarem carne de boneco hoje em dia, talvez.
De certa maneira. Porque agora tá tão bem feito. E ali era tipo assim, ah, veja, é o super-homem voando. Você pode voar como super-homem. Aí eu olhava pro meu boneco do super-homem e falava, cara, são 4 pixels na tela, sacou? Não, aqui ainda tá bem feito. Eu acho que a gente só começou a olhar pro videogame como, cara, esses jogos estão transpondo a experiência que a gente lê nas histórias em quadrinhos ali no princípio dos anos 90 com o Capitão América and the Avengers.
Cara, eu não tenho essa noção, não. Porque, assim, cara, o Super-Homem e o Homem-Aranha, eu jogava o tempo todo.
Você gostava.
Porque, assim, eu ficava jogando videogame o dia inteiro.
Sim.
Vagabundo. Então, tipo, eu jogava qualquer coisa.
É porque a gente, ser humano normal, jogava videogame. O Beto deixava o Super Nintendo ligado durante 2 semanas.
Pronto.
Essa é a diferença entre um ser humano normal e o Beto.
É porque eu não tinha save, porra.
É verdade.
Mas eu não tenho lembrança de objetivo, de nada desses jogos.
Não, era só andar de um lado pro outro.
É.
Então, é por isso que nos anos 90 a gente já tava um pouquinho mais velho e tinha uma historinha sendo contada. Tinha um visual, você identificava o desenho do Capitão América, o Visão, cara. Você jogava com o Visão, que era um personagem era pouco explorado.
Era o Hawkeye, o Visão. Eu tenho o cartucho do Capitão América e os Vingadores, né? E o The Avengers. Até hoje, o cartucho original do Super Nintendo, até hoje, né?
Nossa,
eu comprei o Super Nintendo depois de velho.
Uh-huh.
Nunca tive o Super Nintendo. Mas eu tenho o cartucho original do jogo. Puta, é um jogão, maluco. É muito maneiro. Cara. É muito maneiro.
Era Capitão América, Homem de Ferro, Visão e Gavião Hawkeye. Arqueiro.
Exato. Era muito bom. Homem de Ferro, tu falou?
No Super Nintendo, acho que até mais do que o... Não, se bem que no Phantom System...
E o Flipper, no Flipper antes do Super Nintendo, no Flipper era muito melhor. Tu jogava com 4 pessoas, era maneiro pra caralho no Flipper.
Mas aí o Flipper tem um dos melhores jogos de heróis de todos os tempos. Eu conheci no Flipper. Exatamente. Turtles in Time, velho. Ele era sacanagem. E você jogava os caras na tela, aquilo era maravilhoso, velho.
Era foda, cara.
Exato, é. O pessoal pode estar, mas super-heróis, sim, galera. São super-heróis de quadrinhos, as Tartarugas Ninjas. E no fliperama. Porque tem uma galera, justamente, que é um pouco mais nova que a gente, que não sabe que rolava isso. Você tinha o mesmo jogo, da mesma forma que você tem hoje, sei lá, God of War, sai pro PlayStation 4, PlayStation 5. Você tinha o Tartarugas Ninja pro fliperama, que era uma puta máquina na época, muito mais poderosa.
O gráfico era colossal. Era um abismo de diferença de geração de videogame.
É mesmo. Desenho animado, foda, interativo. E aí você tinha as versões port para o console da sua casa, que era o Nintendo, era o Super Nintendo, na época, né? Anos 90, 93.
Game Boy, né? Também aí, o Game Boy.
E que chegava muito depois, porque eu me lembro que o Turtles in Time eu jogava lá em São Lourenço, Caxambu, São Lourenço ali, direto.
Uh-huh.
E eu não tinha essa porra no Phantom System, tá ligado? Tipo, e aí a gente ficava no Phantom System. Cara, enfim, Mario Bros, aquelas coisas que tinham no Phantom.
Uhum.
Mas quando você ia, eu me lembro, cara, isso que vocês estão falando é muito foda, porque quando a gente ia pro Flipper, o salto gráfico, a geração mais nova, ela não tem muita noção. E geração mais nova, assim, de tipo PlayStation 1, PlayStation 2, não tem noção do que era nessa época.
Esse salto.
A diferença de você chegar no Flipper é tipo você ver uma animação da Pixar, que tá no cinema, e você ver uma série animada, sei lá, em qualquer lugar.
Ó, só um detalhe que eu acho que fica bacana pra você entender. O porte é tão absurdo que existe um vídeo, vou ver se eu boto aqui na postagem, analisando todos os Double Dragons da história. Né? E aí ele pega em todos os videogames. Meu irmão, tem Double Dragon que o boneco nos jogos, nos consoles, que o boneco não tem cintura. Porque era pra você compilar aquela porra, era bizarro. Quando passa na frente do muro, ele mescla com o muro. Sabe? Era bizarro.
Pô, os jogos dos X-Men, X-Men versus Capcom.
Muito bom.
De fliperama.
Nossa.
Era um nível de animação que a gente chegava. Você que é nova. A gente, molecada, a gente, nos anos 90, você deixava o boneco parado na tela só pra ver ele respirar.
Era foda, cara.
Era muito foda.
Você fala, caralho, eu tô mexendo um desenho animado dos X-Men.
Era muito louco. Ó, a gente tá falando de jogo de herói, lá atrás, logo depois disso, o primeiro que eu acho que me tocou muito, e me tocou pelo sentido de ser uma animação não só de herói, mas uma animação de um filme que eu tava maluco, que foi o Batman Returns, cara. O Batman Returns, eu me lembro que quando...
Sim.
Pô, mas é um jogão, Beto. É um jogaço.
Então, ele é um jogaço, mas o que eu tô falando é assim, cara, a gente, puta, quando criança... Aqueles filmes do Batman, pelo menos pra mim, eles foram mega relevantes na minha infância.
Sim,
assim.
Claro.
E o Returns, eu sempre achei mais legal do que o original.
Uh-huh.
E, cara, quando saiu o jogo, ele tava puxando o Phantom System até onde ele já não dava mais, tá ligado?
Não dava mais. Ele é de 92 esse jogo. Ele saiu pros consoles da Sega, principalmente. Sega CD, Master, Game Gear.
Mas ele tinha no Phantom System.
É,
não, mas todos tinham. Por exemplo, o Sonic. O Sonic, ele saiu do Mega Drive, tem a versão retro pro Master System, por exemplo.
Não. Phantom System. É porque o Phantom System...
Era o Nintendo brasileiro.
Não, o Phantom System é o Nintendo. Nintendo 8-bit.
Ele era o Nintendinho. Ele era o Nintendinho 8-bit. Foi lançado aqui no Brasil só porque a Gradiente, eu acho que era quem lançou, pegou e deu o nome de Phantom System. Mas era o Nintendinho. Então você só jogava jogos de Nintendinho. Uhum. E posso estar errado, assim. Porque, tipo, eu tinha o Master também, mas eu não gostava muito do meu Master, na real. Eu jogava era o Phantom System.
É, ele era uma versão... como é que a gente chama às vezes? Downgrade.
Eles adaptaram, né? Eles retroagiram para uma versão
Isso. Anterior. Você jogou mais do Phantom, no caso, Beto, né? Que era o Nintendo brasileiro, entre aspas, do que do Super Nintendo, né?
Não, ou do Mega. Super Nintendo foi o outro, Batman.
O do Master, teve o do Master também.
Porque Super Nintendo já foi anos depois. Super Nintendo...
Não, é 92, aí logo em seguida saiu do... Porque tava, é o que você falou, era o final do Nintendo.
Era o final do Nintendo. Então, mas o problema é que o lançamento aqui no Brasil nunca era igual lá nos Estados Unidos.
Ah, eu já não sei.
Então,
cara, eu nunca vivi lançamento nessa época. Lançamento era o que tinha na locadora, irmão.
Não. Lançamento que eu tô falando de jogo. Tô falando assim, por exemplo, o Super Nintendo, ele chegou no Brasil...
Mais tarde.
Não, ele deve ter chegado ali, 93, 94. Uhum. Por aí. Que ele deve ter chegado no Brasil.
Provavelmente, é.
Que deve ser, aí eu posso estar muito errado aqui, mas deve ser aí uns 2 anos depois do lançamento original.
Será que era tudo isso? Só quem tinha rica? Ah,
existiam uns gaps grandes. Ó, no Brasil, o Super Nintendo foi lançado em 93. Né? Playton lançou.
É isso.
Que é uma subsidiária da Gradiente. Porra, informação pra caralho, hein? Ficou orgulhoso, Roberto.
Pô, aqui tem... hoje tá... A energia tá diferente. É
programa com informação! Aqui tem informação!
Mas a parada é que é muito interessante porque nessa época, né, do Super Nintendo, do Mega Drive, do Master System, você tinha ali todos os consoles de gerações diferentes habitando o mesmo ecossistema. Então, por exemplo... Uh-huh. O Master System era um puta console que fazia um sucesso inacreditável no Brasil, fazia sucesso zero nos Estados Unidos.
Sim.
Era forte na Europa, mas no Japão era uma merda, sabe? Então você tinha...
Mas ó, Super Nintendo saiu aqui no Japão em 90. Olha a distância.
Você tá no Japão, Beto? Que bacana, como é que tá aí?
Gostou? Gostou? Tá maneiro?
Você finalmente voltou às suas raízes, né? Tá orgulhoso.
Aí, tu acha que essa piada vai morrer um dia, Afonso? Ou tu vai fazer eternamente?
Não, porque o japonês morre, dura mais tempo. O que eu ia lembrar pra vocês é que o Super Nintendo... Ele saiu em 1990 no Japão e na Coreia do Norte. Perdão, Coreia do Sul, tá? Na América do Norte, Estados Unidos, 91. Europa, 92. E só em 93, realmente, como o Didi falou, aqui na América do Sul. Ou seja, 3 anos depois. Mas não. Sacou? Foi chegando nos outros lugares, assim.
Então,
devagarinho.
Eu sempre ganhei videogame, né? Foi uma coisa que eu sempre ganhei. Então eu devo ter tido um em 94, sei lá, ou no Natal de 93.
Sim.
Então, assim, eu jogava antes. Era no Nintendinho que
no
tinha.
No Nintendinho.
Porque o que eu me lembro do Super Nintendo é o Batman Robin.
Isso que eu ia falar. Batman Robin é de 94 e ele conseguiu trazer não somente o Batman de novo ali pros videogames, mas ele trouxe a versão do desenho animado ali, do Paul Dini, né?
É.
E, cara, era muito bem feito.
Esse jogo era animal, velho.
Super fluido, você tinha um certo nível de preparo antes de cada fase, você que nunca jogou, tá escutando, você podia escolher qual tipo de batarangue você vai levar bomba de fumaça, vai levar sei lá o quê. Coisas que a gente tava começando aí sim, cara, eu tô começando a me sentir esse super-herói no videogame, né?
The Adventure of Batman e Robin, né?
Exato. O próprio A Morte e o Retorno do Super-Homem também fez um barulho, cara, ali em 94.
Cara, esse jogo era muito foda, mas esse jogo não era de 64?
Ele era de Super Nintendo e Genesis.
Olha.
Ele era de Mega Drive também.
Eu achei que ele fosse lançamento do 64, ele fosse o último oficial pra 64, depois rolou um port.
Não.
Eu também.
Pros jogos antigos.
Esse jogo era muito bom, velho. Esse jogo era muito bom.
Ele era um beat'em up, né? Tipo um Final Fight, jogo de porrada, você ia andando e dando porrada nas pessoas. Eu ficava puto. As pessoas normais davam porrada no Super-Homem, mano. Não entendi.
Pode crer.
Eu não aceitava. Vinha um skatista, né? O skatista que sempre foi vilanizado nos filmes, Beto.
Você
que representa o skatista é sempre o bandido, né? Aí vem ele lá e dava uma skateada na cabeça do Super-Homem.
Mas, ó, eu tenho um jogo aqui de super-herói, de herói, vamos botar pra não forçar tanta barra, que vieram dos quadrinhos de certa maneira também, forçando a barra agora.
Vai forçar,
que tinha um skatista herói. que era um excelente jogo dos Simpsons, cara.
Ah, aquele que ele era o Super... O Bartman?
Bartman.
É, não, tem o do Bartman, mas tem o jogo dos Simpsons do fliperama, que você jogava com tipo, a família Simpsons.
Cara, o jogo dos Simpsons do fliperama.
Tu vê que eu tentei salvar o conceito aí do jogo.
Mas teve quadrinho dos Simpsons durante muito tempo.
Mas não é super-herói.
É, eu tô ligado.
Do The Bartman é outra parada, né?
O Bartman era o super-herói do Bart, que teve um videogame também, que era maneiro.
Teve uma trilha sonora, lembra? Do The Bartman.
Exato. Muito bom. Era ele zoando.
Mas sabe um herói que performava muito bem nessa geração aí? Phantom System, Super Nintendo, Mega Drive, Master System e tal. Era o Capitão América, velho. O Capitão América sempre tinha um... Eu sempre tava jogando com o Capitão América. Eu não sei se era sempre o mesmo jogo, eu não tenho essa lembrança. Não,
pois é, isso que eu ia te perguntar. Teve mais de um do que o The Avengers?
Teve. De cabeça agora não vou lembrar, mas teve mais de um joguinho que você jogava com ele.
É, teve o clássico, que é o Capitão América e The Avengers. Esse aí é o que... Dá pra dizer que todo mundo conhece também. Só que teve jogo depois, né? Teve jogo recente. Teve aquele merda do filme, lembra? Do filme? Adaptação do filme aí, do Super Soldado.
Aquele filme do Caveira Vermelha, do primeiro filme do Super Soldado.
Esse jogo é horroroso.
Super lixo.
Então, Beto, tem um jogo do Capitão América, um dos jogos com melhor títulos, eu diria, da história dos videogames, que é Capitão América In, dois pontos. The Doom Tube of Dr. Megaloman, que é o tubo do destino do Dr. Megalo-Homem.
Caralho, muito bom.
De 87. Teve esse, teve o The Avengers, que é de 91, e tem o outro que é o Super Soul de 2011.
Ah, não, então é o The Avenger, cara. Pô, o The Avenger era muito, muito...
Não, mas olha só, tem um aqui chamado Marvel Super Heroes War of the Gems, ou é a Guerra das Gemas, né? Fala toda a parada do Thanos.
Já é pós-2000?
De 1996.
Ah, 96? É, você vê que ele teve alguns joguinhos, Betão.
É.
Mas todos esses, eles eram de side-scrolling, né?
É, exato. É, e nos anos 90, além de todos eles serem beat'em ups ou plataforma, né, misturado, tem uma coisa que é engraçada a gente estar falando aqui. Era um momento onde não se explorava algo novo nos heróis dentro do videogame, né? Isso começa a partir dos anos 2000, porque...
Em que sentido que você diz?
Era sempre uma adaptação de alguma coisa. Então, assim, a gente tinha
de uma saga, uma coisa assim, que você tá falando?
Adaptação do filme, adaptação de uma saga, adaptação de alguma coisa. Nunca era uma história original pro videogame nos anos 90. Isso é curioso.
Posso defender? Porque eu acho que, assim, quando entra os anos 2000 e eles tentam mudar essa porra, a gente tem uma derrocada monstruosa dos jogos de herói, e aí a gente tem os piores jogos de herói já feitos na história dos videogames.
Pô, vai, Diogo, ao mesmo tempo a gente tem alguns dos melhores também, né?
Mas depois de um tempo, né? Quando chega o Batman, acho que essa balança muda, né? O Batman Arkham, a saga do Batman Arkham e tal.
Não, mas peraí, muito antes, o jogo que fez o grande divisor de água, onde os desenvolvedores estavam começando a testar mecânicas que de fato explorariam aquilo que o personagem era conhecido por, na minha visão, é o jogo do Homem-Aranha de 2002.
Tô junto.
Do PlayStation 2. Homem-Aranha 2, não é esse?
Isso. PlayStation 2, Xbox.
Não, então, o 1 lança, mas o Homem-Aranha 2 atinge o ápice. Mas ele, no 1, você vê isso que o Afonso tá falando, você vê no 1. Você fala, caralho, estou balançando em teias.
É.
Mais ou menos, Beto. Porque no 1 o chão era lava, tinha aquela parada, né? Tu não podia pisar no chão no primeiro jogo.
É, ele soltava a teia no céu.
É, mas era uma tentativa, Diogo, não é que é bom. Mas
era uma tentativa.
Era o começo, tanto que esse jogo culmina, cara, Homem-Aranha 2. Se a gente pegar, fizer um top 10 aí no final de melhores jogos, a gente tem que botar o Homem-Aranha 2, cara.
Então, o Homem-Aranha 2 que a gente tá escutando, o Homem-Aranha 1, que a gente tá falando esse de 2002, ele recontava a história do filme do Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire, tá igualzinho. Mary Jane, com algumas mudanças, ele trazia uns vilões que não tinham no filme e tal, mas você podia colar no teto, sabe? Emboscar os inimigos, tinha um pouquinho de stealth, tinha vários tipos de teia. Mas o Homem-Aranha 2, ele é um jogo de mundo aberto. Aí sim, 2004...
Aí muda o jogo,
2004, saiu pra PlayStation 2 também, Xbox, ele já era mais rebuscado, né, Ben?
E muda, né? Ele muda. Ele era o jogo da época. É tipo isso que a gente tá olhando pro Homem-Aranha 2, inclusive hoje, né? Tipo, um dos jogos mais aguardados do ano e tal. Na época não tinha essa antecipação, porque não tinha YouTube, não tinha essas porra. A gente via o que ia rolar na Ação Games, na revista do videogame, nessas revistas assim. Então, o sucesso era engraçado, porque ele acontecia depois do lançamento, né? O boca a boca, ele não vinha na semana do lançamento, ele vinha um mês, dois meses depois.
E a gente tá falando de uma indústria que tava explorando com GTA, com alguns cenários assim, de mundo aberto, e era óbvio que o Homem-Aranha tinha que estar nessa crista da onda.
O Homem-Aranha, ele sempre foi o único herói que rivalizou com o Super-Homem em vendas.
E o Batman,
né? Popularidade.
O Batman, ele nos últimos tempos, ele bateu em merchandising.
Tá.
Ele sempre brigou nos quadrinhos. O Super-Homem sempre foi muito na frente, assim, nos quadrinhos de todo mundo, mas...
O cara voa, né? Não vale.
Mas herói que vende merchandising, se você pegar ao longo do tempo que começou o merchandising, o Homem-Aranha, ele sempre esteve em primeiro lugar. Ele sempre foi o que mais vendeu camisa, mochila, merendeira. Ele sempre foi esse herói que todo mundo é unânime gostar do Homem-Aranha. Diferente do Batman e do Super-Homem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
É aquele gente como a gente, né? Um é ET, o outro é bilionário. O Aranha é um fudido, né? A gente como a gente, pô.
Como diria o Alan Moore, os raros defeitos dos heróis de Stan Lee.
É.
Os rasos defeitos. Ele falava os rasos defeitos dos heróis de Stan Lee. Ele sempre falou
isso. O sucesso do Homem-Aranha 2, do Spider-Man 2, é inegável, né? Lá de 2004, o jogão e o caralho. Agora, teve um jogo, foi lançado, se não me engano, um ano antes, que ele também me marcou muito, cara, que foi o jogo do Hulk.
Putz!
Pro PlayStation 2.
Muito legal.
Eu jogava na casa do Afonso. Eu tô de... né?
Cara, do filme, da adaptação do filme.
É, ele era meio...
Eu não sei se era.
Era. Esse jogo.
Não era Ultimate alguma coisa de Destruction, um nome assim.
Cara, esse jogo, ele era ruim de um jeito maravilhoso.
Caralho, que lembrança boa, Diogo. Que lembrança foda. Você era o Hulk ali, aí ia vindo os tanques, ia vindo os helicópteros e tal, e você ia pegando como se fosse uma criança zangada no jardim de infância e tacando os brinquedos uns nos outros.
Era isso.
Era muito legal.
Era isso. Era um parquinho de... Era uma caixa de areia, era um sandbox de destruição, maluco. Sabe, tu ficava lá arrebentando a porra toda e o caralho...
O incrível Hulk, cara. O jogo do Hulk, esse jogo é muito foda, né?
Ah, peraí, então eu tô confundindo. Não é o... É porque tem dois ou três jogos do Hulk pro PlayStation 2.
Tem alguns.
Então seria o Incrível Hulk. Ah, tá.
Não, o Incrível Hulk...
É porque um é de 2008, o outro acho que é 2003, 2002, uma coisa assim.
É, o jogo o Incrível Hulk, ele tem uma peculiaridade que é muito interessante, que é o seguinte. A gente tá falando de uma época... Pra quem tá ouvindo isso aqui e não ouviu... se você tá ouvindo a gente, inclusive...
Pera, pra quem tá ouvindo e não ouviu... Rapaz, tá muito confuso essa...
Eu mudei a frase. Deixa eu voltar. Seguinte, se você tá ouvindo a gente aqui, entra aí, abre o seu Spotify, faz um favor pra gente. Dá aí as 5 estrelinhas, segue aí o Matando Robô Gigante, já faz tudo. E aí eu vou dar uma dica. Se você não ouviu, a gente lançou recentemente um episódio se questionando se o ano de 2023 é o melhor ano da história dos games. E a gente foi passando, ano a ano ali quase, olhando a importância de cada ano, as revoluções e tal. E no começo dos anos 2000, você tem o GTA 3. GTA 3, ele é, pra quem não conhece, uma das maiores revoluções que já aconteceram dentro dos videogames. Ele traz o 3D, a terceira pessoa, de uma forma sandbox, de uma forma que você podia interagir com tudo que nunca tinha se visto nos videogames. E aí você vê um monte de jogos querendo olhar pra aquele lugar e fala, pô, vou fazer alguma coisa. E esse jogo que você tá falando, o Diogo, o Incrível Hulk, dá pra gente chamar de o GTA do Hulk, porque ele era isso.
Pode crer.
Sabe qual é?
Porque o primeiro que o Diogo falou é o Hulk de 2003, que adapta o filme lá do Ang Lee, que era muito maneiro também. Era um jogo muito
que
legal.
Que é esse que eu tô falando, que é, então o GTA é o GTA do Hulk.
É o 2003.
Porque ele tá próximo com o GTA 3. Tá, ele tá próximo com o GTA 3 ali.
Isso, é esse aí. Ele era isso que a gente tá falando, um mini sandbox limitado, claro, né, da época. É. Mas era a adaptação do filme do Ang Lee. Ele não tinha essa pegada de quadrinhos. Era o filme do Ang Lee. E era muito maneiro.
Então, peraí. Então a versão de 2008 seria o quê? Tipo, um remaster desse primeiro? Seria uma parada dessa?
Não, era um jogo. O de 2008 é baseado no filme.
Eu acabei de falar. No filme do Edward Norton.
Do Edward Norton, isso.
Então, entendeu? O de 2008, ele já era mais aberto. Porque o de 2003, você tinha fases dentro de bases subterrâneas e tal.
Tinha.
É, o de 2008 já era o filme do Edward Norton. E já tinha carro, era a cidade toda aberta, era legal também.
É, o que a gente jogava, que você tá lembrando, Diogo, que a gente jogava era o de 2003, porque era exatamente na época ali do que a galera se refugiava na casa do Afonso pra jogar videogame.
Refugiado.
Era ali, 2004, 2002, porque a gente fugia do Miguel Couto pra ficar matando aula jogando videogame, porra.
Era isso mesmo, cara. Entendeu? Exatamente isso. Esse de 2008 era um pouco mais aberto.
O Hulk é um cara que merece um jogo melhor, hein? Ele merecia um jogo mais denso, com a qualidade de hoje. Esse Marvel Sony Universe, sei lá como é que a gente vai chamar isso, PlayStation Universe aí que tá se montando. Pô, vai ter o do Wolverine agora, que estamos na expectativa, dos Homem-Aranha, pô, jogaços.
Olha, mas e eles não deram nenhuma notícia a mais, né? Porque, porra, não. Quando eles lançaram aquele teaserzinho do Wolverine no bar lá, puta, eu fiquei extremamente
chateado. Então, podia dar um valor no Hulk, né? O Hulk merece.
Eu acho que ele teve esses bons jogos, agora ele tem que ser realmente um jogo de destruição, né? Um jogo meio que de mundo aberto.
Um hack and slash, né? Um mundo aberto com um hack and slash, um prototype da vida, né? Um Infamous.
É, não sei se é um jogo um pouco mais, se eles resolvessem dar um tratamento mais Arkham no sentido dramático da coisa, onde você tivesse que... O problema é que quando os jogos, eles tentam fazer isso, e a gente tá chegando aqui mais pros jogos modernos, né? Acho que nessa parte do podcast, você tem certos momentos muito criticados, como, por exemplo, nos jogos... No quando saiu ali o Homem-Aranha de PlayStation 4, elogiado pra cacete, que jogo foda, finalmente, é o grande upgrade do que a gente viu lá em 2002, aquela história, o Homem-Aranha 1 e 2, só que você tinha momentos que você jogava como o Peter Parker, no laboratório, ajudando o Dr. Octopus, aí no outro você jogava com a Mary Jane, só que, cara, é um anticlímax tão grande, você tá voando pela cidade, daqui a pouco você tá, meu irmão, mexendo com um líquido no laboratório, é chato.
É, mas isso, pra você, né,
a maioria, é tanto assim que eles chegaram a botar um bagulho que você pode passar mais rápido essas partes.
Não, eu entendo, mas eu tô falando assim, eu vejo, por exemplo, o jogo do Hulk que eu gostaria, eu adereçaria muito a fase nova do Hulk nos quadrinhos, porque eu já indiquei aqui recentemente.
Sim.
É até legal, porque tem uma galera que vem falar comigo lá nas DM do Instagram, no Twitter e tal, tá lendo.
Tem uma galera que lê, que te segue, Beto? Surpresa isso pra mim, não sei pro jogo.
Olha aí, que coisa.
Achei que a maioria das pessoas...
Eu não sei ler.
Então, você não segue o Beto.
Não sei.
Cara, é uma fase, assim, do Hulk que ela tá muito terror, ela tá se baseando em muitas coisas do terror, assim, tá tratando o Hulk como um demônio na cabeça do Bruce Banner, não é um demônio, ainda é Bobagama e tal, mas ele tá, tipo, um cara que tá há tanto tempo com esse monstro preso dentro. Entendi. A relação dos dois, tem essa coisa, tá muito inteligente.
Então uma coisa mais movida pra história do que um sandbox, né?
E aí na hora, meu irmão, de ser um sandbox, pô, gente, Prototype, Infamous, tem jogos de destruição. Destruição em massa que a gente... Pô, se pega aquele que a gente gosta, que é o GTA da Destruição, como é que é o nome dele?
Ah, o Just Cause.
Just Cause, sim, mano.
Just Cause então, GTA da Destruição.
Porra, todos esses jogos que a gente tá falando, Infamous, Just Cause, Prototype, eles são...
Calma aí, desculpa, pô. É porque...
Eles vêm dos jogos do Hulk, cara.
Não, porra nenhuma, vem dos jogos do Hulk nada. Tinha um jogo de monstros, não sei o que lá, que era um jogo de kaiju. Podia até de multiplayer.
King of Monsters, talvez?
Era King of Monsters. Eu sei que, tipo assim...
Godzilla e King of Monsters.
É, tinha alguns jogos que pegavam essa linha dos kaijus, né, e tal, dos monstros gigantes, caralho, mas tinha um que você era um monstrão e você tinha que ir destruindo a cidade, enquanto a cidade tentava evitar que você avançasse.
Eu lembro desse jogo.
Eu não tô lembrando o nome, né?
Uma coisa vai puxando a outra, né?
Pois é, mas ó, eu queria lembrar um momento específico das nossas vidas, que eu lembro exatamente, um belo dia, eu não lembro em que situação, o Afonso virou e falou assim, moleque, eu tenho que te mostrar uma parada. Aí eu, porra, tipo assim, hoje em dia como adulto, porra, aí tu tem que ver uma parada que eu tenho aqui. Normalmente quando tem esse tom sério, normalmente alguma coisa aconteceu.
Sério.
Tu vai ver alguma coisa, dar alguma assistência pro hospital, ver alguma parada, vai mostrar algum documento, alguma coisa mais importante, assim. Aí fui na casa do Afonso, o Afonso tava jogando, acho que era Just Cause, cara. E aí ele mostra o que ele conseguia fazer com uma vaca. Ele botava foguetes conectados numa corda e a vaca saía voando.
Pois é.
E pra mim, agora na minha cabeça, isso se tornou uma coisa física. Que eu estava presencialmente ao lado do Afonso vendo essa porra. Mas é muito provável que isso tenha sido uma coisa virtual, que ele mostrou a parada dele fazendo, e eu tipo, caralho, dá pra fazer isso? E foi sério, porque eu entendi por que ele falou sério comigo.
É o ápice do sandbox, né? Estamos aqui para ver. As crianças no futuro não vão entender o que foi você botar foguetes numa vaca e ver ela decolar.
Eu acho triste.
E eu tentei compartilhar esse momento com o Diogo, pelo visto ele não achou que fosse tão importante.
Não, eu entendi, pelo contrário. Você entendeu, eu entendi a seriedade, porque era um momento do videogame que a gente já mais tinha vivenciado.
Não, tanto que, vamos lá, ele guardou o momento.
Sim.
Valoriza que ele guardou esse momento.
Guardei, tanto que guardei que tô falando, exatamente, Beto.
Que bom.
Mas eu vou trazer, então, um jogo que foi o Afonso que me prestou.
Tá contigo ainda, né, Beto? Fala a verdade.
Beto, tá um dos jogos de heróis que eu mais gostei na minha vida, acho que eu mais me diverti, e não vou nem citar que a gente passou direto pelo meu grande Super-Homem do 64, mas tá tudo bem. Um dos que eu mais gostei aqui da...
Eu nunca joguei Super-Homem do 64.
Cara, só que eu joguei ele em francês, tio.
Puta merda.
Porque a versão que o Afonso tinha era em francês.
Sim.
El Nino Aranha.
Você lembra, Afonso, desse jogo?
Pô, esse era um jogo do Wolverino.
Porra, Wolverine, esse jogo era muito foda, moleque. Aí eu peguei, Diogo, eu botei. Aí eu me lembro que, tipo, eu não sei se eu liguei pro Afonso ou se eu encontrei. Eu falei, cara, o jogo tá em francês, velho, não tô entendendo nada.
Je m'appelle Logan. É.
Aí ele, pô, velho, mó merda, né? Tá em francês. E eu joguei.
Tu jogou ele todo em francês, cara?
Eu joguei.
Ele, cara. Caraca.
Ele jogou, eu e Feijão. Eu e Feijão jogamos esse jogo.
Que maneiro.
Caralho.
E é muito foda esse jogo. Eu não entendi. Assim.
É o X-Men Origins Wolverine, de 2008?
É a história de origem. Era a história de origem. Tanto que tinha arma X. Você já começava...
como arma X,
saindo de um galpão, como arma X e tal. Eu me lembro disso.
Então, esse jogo aí, ele é de 2002 também. Ali pertinho do Homem-Aranha. E ele é o X2, ou X-Men 2, Wolverine's Revenge.
Cara, esse jogo é maravilhoso.
Era legal. Você já começava ali como arma X, né? Se libertando, matando a galera. Puta, era legal,
e
cara.
O gráfico dele era muito animal, pra época, pelo menos,
caralho,
né?
Caralho, eu não lembro desse jogo, cara.
É, tinha umas finalizações, assim, com as garras.
Tinha, cara, ele é um jogo muito bom, muito bom. Pra mim, é uma das grandes lembranças que eu tenho de jogo de herói, assim, de adaptação.
Isso é que PS1?
Ele era de PlayStation 2, já.
Não, eu acho que eu joguei no Xbox 1. Acho que eu peguei com o Afonso, porque nessa época o Afonso tinha um Xbox 1.
Você tem razão.
E aí, eu acho que eu peguei no Xbox 1 com o Afonso.
Com o Xbox 1, ele era um pouquinho mais poderoso, né? Eu sei que assim, a coisa foi andando... E eu acho que o próximo grande salto, a gente tá falando de saltos, né? Usando os jogos do Homem-Aranha como saltos, assim, literalmente. Mas eu acho que o próximo foi o jogo do Batman.
Ah, isso aí.
O Arkham, né? O início da série Arkham, que você disse.
Acho que ali foi... Porque ali eles fizeram o que o Homem-Aranha tava fazendo. Tipo, cara, o que que é o Batman?
Não, mas o Arkham é de quando?
2009.
Então, 2009. Justamente, é um salto pequeno, se a gente pensar ali, 2003 e tal, até 2002, 2003.
Tem um no meio, eu só quero fazer uma menção honrosa aqui, tá? Para The Darkness de 2007, senhoras e senhores.
Olha aí.
Boa, que é um bom jogo.
É um bom jogo.
Pô, é um Transformers, né?
Bom jogo também.
The Darkness é muito maneiro. É um quadrinho foda pra caralho.
3 não fica legal. 1 e 2 são bons no jogo.
O 3 é ruim, você tem razão. O 1 e o 2 tem a história incrível, o storytelling, a maneira de... É. Cara, os gráficos eram... É a mesma galera que fez o Riddick, o primeiro jogo do The Darkness.
The Darkness é um puta jogaço, mas eu gostava muito.
Boa. Mas então, em termos de salto, né? Porque o Darkness era maneiro, mas ele era um jogo de primeira pessoa. Tá? Agora, o salto foi realmente do Batman Arkham.
Foi.
Asylum. Porque é aquela coisa que a gente falou do Homem-Aranha. O cara falou, cara, o que é o Batman? O Batman não é só porrada. Porrada é um ingrediente importantíssimo ali do Batman. Mas ele é investigação. Ele é a galeria de vilões. Porra, vamos trazer emprestado o conceito lá daquela história do Batman preso no asilo Arkham e tal. Mas vamos criar um jogo, né? Que serve ao personagem. Que muitas vezes era isso. Você só botava o bonequinho, mas se você substituísse o bonequinho do Batman por um bonequinho de qualquer boneco dando porrada, era um jogo de porrada. Agora, o Arkham, ele é feito ao redor do personagem.
Cara, eu acho o Arkham Knight, né? Vamos falar da trilogia.
O último, o mais recente.
Vamos falar da trilogia barra quadrilogia.
Tá.
Porque agora rolou, vocês estão acompanhando que tá rolando um debate sobre o Origins ser...
Ele é canônico ou não?
Não, é sobre ele ser um jogaço. Eu não me lembro quem foi, mas foi tipo um cara...
Ah.
Um diretor de cinema. Christopher Nolan, sei lá, um cara desse aí, muito famoso, que falou que está ansioso para ver um remake do Origins. E aí gerou-se um debate que é tipo assim, pô, a gente não olhava o Origins do jeito que ele deveria ser olhado e tá se debatendo que ele é um bom jogo, porque ele foi muito criticado na época, né?
Foi. Foi outra empresa, né, que fez, inclusive, não foi?
Foi. Não foi a Rocksteady, né?
Não.
Enfim, tá rolando. Então vamos falar do Arkham como trilogia barra quadrilogia aqui.
Sim, sim.
Eu acho, especificamente o Arkham Knight, mas como um todo, o melhor jogo de herói já feito de adaptação, assim, indiscutível, na minha opinião.
Mesmo com os jogos do Homem-Aranha e o Homem-Aranha 2 chegando aí.
Eu acho o Batman, os jogos do Batman até hoje...
Melhor do que o Homem-Aranha 1 e 2 agora.
Eu acho.
É porque, olha, vocês puxaram essa parada de que o Arkham seria a nova evolução, seria o próximo passo, né, seria o game change da parada, mas eu ainda boto esse peso na conta do do Spider-Man 2 do PlayStation, cara.
Sim, porque mas por isso que a gente foi pra frente ele... no tempo. É o próximo passo depois dele.
Não, então, é que vocês estão dizendo que o próximo passo foi a partir do Arkham.
Não.
Mas pra mim...
Não, não foi isso.
Não. O Spider-Man que gerou essa tendência nova, sacolé?
Mas eu tô falando isso. O Spider-Man fez dividiu a água. A partir dali, as coisas não voltam mais.
É. O 1, ele trouxe a novidade.
Isso.
Mas o 2, ele marcou. De fato, isso. O Spider-Man 2 é o que a gente tá falando, Diogo. Se fizer uma lista de 10 melhores jogos, talvez 5. Você tem que botar o Spider-Man 2. Ele é bom nesse nível, tá ligado?
Mas não tô dizendo... Não acho que ele se iguala aos grandes jogos da história, não. Eu acho que em termos de revolução de jogo de herói, sim.
Não. Tô falando top 10 de herói.
É,
não.
Tá. Então, em revolução de jogo de herói, o Homem-Aranha 2, bum, ele é um marco. O que eu quis dizer, Diogo, é que o próximo marco depois dele, ele foi ali antes, é o Batman de 2009, é o Batman Arkham Asylum, sacou?
É sim, cara.
Então, é porque o que eu tô pregando aqui, eu entendi o que vocês estão dizendo, é que o Batman Arkham Asylum, ele é a mesma fórmula do Spider-Man 2, só que com a roupa do Batman.
Que isso, Diogo, não tem nada a ver um jogo com a outra.
Discordo num nível...
Com as necessidades de um... Pois é isso que eu tô propondo aqui.
O jogo não tem investigação, o jogo do Homem-Aranha não tem detetive, work.
Então, cara. Porque o Homem-Aranha não é investigador. E mas é não... que tá... O Batman tem essa necessidade da investigação porque o Batman é um detetive.
Mas foi o que eu expliquei, é um jogo construído ao redor do personagem, da mesma forma que os jogos do Homem-Aranha são esses.
Então, é isso que eu tô dizendo. Pra mim, ele não é esse marco todo, porque esse marco ainda continua nas costas do Spider-Man 2.
Que isso?
Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
Ele é simplesmente uma adaptação para um novo personagem. É a fórmula do Spider-Man 2.
Pô, Diogo, sabe por que eu discordo, Diogo? Sabe por que eu discordo? Porque é o seguinte. Primeiro que eu discordo absolutamente de você com muito respeito e amor. Mas eu discordo, assim, num nível agressivo.
Claro, não, porra. Nunca achei que você fosse me desrespeitar. Assim.
Fala fundamentalmente, Beto, que esse é... Eu gosto de usar esse também.
É, mas o Homem-Aranha, ele, pela primeira vez, ele traz o uso da habilidade do herói mesmo, aplicada ao gameplay. A gente fala, caralho, muito louco. O Batman, na minha opinião, o que ele faz é o seguinte, ele fala assim, beleza, o que que a gente aprendeu da evolução do videogame? Porque eu vou pegar isso tudo e eu vou colocar dentro do estilo do Batman. Então, isso. Assim, o Batman é um grande ninja, vamos pegar o combate do Assassin's Creed, que tinha sido recente, tinha sido muito famoso e mudou muita coisa dentro do videogame. Falou, pô, vamos botar o combate do Assassin's Creed. Pô, já tem aqueles jogos do Homem-Aranha lá que fazem a navegação em teia. Pô, vamos botar isso no cabo do Batman. Pô, tem um monte de jogo de stealth que a gente viu, pô, Metal Gear.
Lembrando que combate de multidão o Spider-Man 2 já fazia.
Não, mas olha só.
Não era igual, Diogo.
Metal Gear, tem um monte de jogo.
Tinha outros jogos que faziam exatamente o que o Homem-Aranha 2 fazia. Ele só copiou.
E assim,
essa questão de você usar, lutar contra vários personagens, veio no Prince of Persia. Ali você começou a ter uma engine em que você dá uma espadada num, faz uma manobra, dá no cara atrás de você, depois volta pro primeiro cara. É. Isso não tinha no Spider-Man 2.
Tanto que é usado pro Assassin's Creed, que era pra ser uma continuação do Prince of Persia, e o Batman puxa dali. E aí, por que a gente referenciou Assassin's Creed? Porque, Diogo, se a gente for falar, todo jogo, ele puxa alguma coisa do passado. É. Ele aprende com o passado.
Concordo,
então, assim,
concordo.
O grande lance é que, enquanto o Homem-Aranha 2 ele faz o seguinte, vamos botar no gameplay as habilidades do herói? Vamos. Mas você tem a luta e o se movimentar pra um lado e pro outro. O Batman, ele, pela tecnologia tá mais evoluída pelo mercado, ter mais aprendizado em cima dos seus profissionais. Cara, ele é um jogo que ele representa o herói e de uma forma legal. Porque tem vários jogos que representam o herói. Tipo, jogos do Hulk. Ah, destruição. É legalzinho.
Mas o que eu tô falando, se você substituir o boneco do Hulk naqueles jogos que a gente gosta pelo boneco do Infamous, é isso aí, entendeu? É um jogo de personagem quebrando as coisas numa grande cidade. O jogo do Batman Arkham e os novos jogos do Homem-Aranha, você não pode substituir eles por outro bonequinho, porque não faz sentido.
Exato, eu acho também.
É, isso que é legal que a gente tá vendo acontecer.
Eu acho também. E, ó, nessa onda aí, tem um jogo que pra mim, cara, ele tem que ser falado porque é um herói muito difícil de representar e a linguagem e a direção do jogo conseguem representar o herói, que é o jogo do Deadpool, cara. O jogo do Deadpool...
Ah, não joguei.
Cara, ele faz umas coisas que é muito
é legal.
Deadpool. Ele muda a mecânica, ele vira um jogo 8-bits no meio do jogo pro Deadpool quebrar a quarta parede e falar, porra, o que aconteceu? Aí para o jogo. Aí o roteirista começa a conversar com ele. Aí o diretor entra e fala, cara, acabou o budget. É 8-bits. E ele fala, caralho, que merda, logo no meu jogo. Então, assim, é o Deadpool. Isso é o Deadpool.
Uh-huh. Pois é. Já que você tá falando, assim, o Deadpool, beleza, ele é um personagem personagem que ficou grande, né, de anos pra cá, mas vocês lembram, assim, nesse inteirinho aí que a gente falou, do Homem-Aranha pra série Arkham, a gente teve umas tentativas, cara, que foram interessantes. Vocês lembram do jogo do Justiceiro, do Punisher, pra
Sim.
PlayStation 2?
Eu lembro de 3 jogos do Justiceiro.
Que tu torturava os malucos, Diogo, pra eles poderem dizer onde é que tá a próxima informação.
Esse era o em primeira pessoa?
Não, esse era o jogo de terceira pessoa.
É de 2005 que você tá falando, o The Punisher.
Né? É, The Punisher. E aí tu pegava o cara que tava no chão, assim, sofrendo, aí tu levava ele perto de uma... Ele ficava aceso, assim, a gaveta, sei lá, né? Aí tu chegava perto da gaveta e ele enfiava o cara na gaveta.
Caralho, sério?
E começava a dar porrada,
não
meu irmão.
Lembro
tipo
disso.
Assim, onde está a chave da warehouse? Aí o cara, I don't know, man. E ele... Blah.
É o Max Payne, né, cara?
É o Max Payne. É o jogo do Max Payne.
Como assim, jogo do Max Payne?
É porque ele puxou do Max Payne, né? Ele é,
cara,
muito igual ao Max Payne.
Eu não acho que é, não. É porque ele não tem as mecânicas chaves do Max Payne. O Max Payne não tortura ninguém nos jogos. Não tem essa parada.
Ah, mas ele, cara, você olhava o jogo...
No 3 ele torturava.
Mas na historinha, né? Não é uma coisa de gameplay.
É, não é gameplay.
Aperte o botão para massacrar a cabeça dele, né?
É, eu digo o seguinte. O jogo do Punisher, eu só voltei um pouquinho no tempo, porque ele também foi um jogo que podia ter ido por esse caminho. Ah, pega o Max Payne, taca o boneco do Punisher, chama de Punisher. Não. Cara, a mecânica de você torturar os bandidos, de executar os caras de forma criativa, ela é uma coisa do personagem dos quadrinhos que ela fazia parte do gameplay, sacou? E é bacana você fazer isso com um personagem que não é tão AAA, né?
É que tá, é engraçado, né? Porque ele segue aquela linha que a gente tava falando desses jogos que, tecnicamente, você pode inserir qualquer personagem, e ele tem uma influenciazinha, talvez pelo tiro isso seja uma referência que eu tô fazendo aqui, aquele jogo que saiu do Matrix. Lembra que o Matrix, ele é Path of Neo, alguma coisa assim?
Sim.
Que foi a sua época?
Horrível.
Puta jogo com Bullet Hell incrível lá.
Era horrível, cara.
Não, mas era, na época era foda. Eu me lembro que a gente ficava na house babando, lembra, Diogo?
Pra caralho, eu lembro muito.
Ficava assim, a gente ficava babando.
Vocês não estão confundindo com Enter the Matrix? O Enter the Matrix era bom.
Pode ser. Eu posso estar confundindo, eu não lembro exatamente.
É. Teve um que depois até virou online, que era ruim. E teve aquele primeiro jogo do Matrix, que a gente jogava, que tinha
o
Bullet Hell. Era maravilhoso.
Então é esse aí.
Caralho, era foda, cara.
Era foda.
Tanto que o próprio Max Payne, o 3, ele usa muito aqueles pausa do tempo, né? Que o Matrix trouxe. Né?
Um pouquinho, sim.
Ó, uma parada que você tá falando aí do jogo do The Punisher, que é engraçado, né? Como volta pros anos 90 a referência. Fiquei pensando, fui olhar aqui, a fase do Garth Ennis, que é a melhor fase do Punisher, né? Ela fica entre 2000 e 2001, mas ele tem um retorno em 2004. Então, assim...
Ah, o Garth Ennis retorna em 2004.
Garth Ennis, é porque, tipo, o Punisher, esse Punisher aí, que marcou as nossas mentes, ele é o Punisher do Garth Ennis.
Isso.
Mas esse Punisher não é porque saiu o filme do Justiceiro Havaiano?
Sim. Ele pegava alguns elementos desse Punisher e aplicava. Mas o skin do personagem era o skin dos quadrinhos.
Do quadrinho, total.
Porque, tipo, essa linguagem do Punisher ser, cara, muito violento, muito, muito ultra violento, é uma coisa que o Garth Ennis trouxe. Antes ele era um herói justiceiro. Era isso que ele era.
É, ele era controverso, claro. Ele era contra... Bandido não, mas ele era assassino, né? Ele cruzava uma linha que os outros super-heróis não faziam, mas o Dark Ennis, ele deu um sadismo que é muito característico do Garth Ennis. Quem gosta dele, gosta de Reacher, essas coisas que ele escreveu, é bem pontuado.
E esse jogo do Punisher, ele é um jogo que foi lançado em 2005, porque o filme foi lançado em 2004, aquele filme do Thomas Jane, de outra volta, né?
Isso aí.
E aí provavelmente teve essa influência, essa
filme
puxada.
É uma merda. Puta que pariu.
Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal.
Lembrando que antes a gente tinha um filme do Dolph Lundgren, né? Como Justiceiro, que era
esse
bem
é
bacana
bom.
Também.
Esse é bom. Esse tinha um jogo do Flipper. Irado.
Tinha também.
Ah, é?
Irado.
Tinha. Caralho.
Você pegava a arminha, ficava atirando. Aí os bandidos apareciam na tela.
Mas,
terra,
ó, melhor jogo do Punisher já feito pra mim, melhor filme do Punisher, perdão, já feito pra mim, é o do Ray Stevenson, né? Não tem...
Saudoso Ray Stevenson.
Sim. É o melhor, é o melhor.
É, o filme é ruim, mas ele é um bom Punisher.
Não, o filme
mas
é divertidinho. Tem aquela cena do lustre na sala de jantar de cabelo do mamãe.
É, mas eu acho que o melhor é o Dolph Lundgren. O melhor Punisher do cinema é o Dolph Lundgren.
É o Punisher louro, né? Eu te falo.
Agora, senhores, Vingadores, a gente citou aqui já, né, Arkham e Spider-Man, que são hoje os grandes jogos de herói, né, que estão nessa grande discussão. Mas a gente não pode esquecer da série Injustice de videogame.
Cara, é foda.
Injustice, o jogo de porrada, né?
É um Mortal Kombat de super-herói.
É, Mortal Kombat contra a galera do Injustice, da DC.
Não, Mortal Kombat, não, isso aí é DC versus Mortal Kombat é uma coisa.
Mas Injustice... é parecido, é da mesma galera, pô.
Não, é da mesma galera que faz. É do time do Mortal Kombat, mas o Injustice, ele é aquele universo que o super-homem fica puto porque o Coringa mata a Lois Lane, e aí ele fala assim, cara, vocês seres humanos não conseguem fazer o bagulho direito, então eu vou fazer a Terra estar em paz. E ele vira um fascista ditador.
Um fascistão, exato. É uma série de quadrinhos muito boa, quem nunca leu, Injustice, super-homem fascistão.
Se não me engano, o quadrinho vem depois do jogo, hein? Posso estar errado.
Não. Olha, acho que é uma timeline do... Bom, eu sei que assim, vocês gostam? Eu gosto dos jogos de porrada do Injustice.
Injustice eu jogo pela história.
É, cara. Inclusive. É legal.
É muito foda a história.
Cara, pois é. Eu acho que assim, os jogos de herói nesse estilo porradaria, eles sempre estiveram presentes, né? Tipo, já teve Street Fighter versus X-Men.
Sim.
A gente tem uma porrada de jogos.
Marvel versus Capcom, né? Um clássico dos videogames.
E esse aí.
Marvel versus Capcom, total.
Você também jogava lá em casa,
Cara, mas eu nunca gostei de jogo de luta. Eu acho um saco. Né? Eu acho que a história é uma desculpa esfarrapada.
Sim.
Mas é.
Pra prender um pouco mais as pessoas, sabe? Puta merda.
Mas é, né?
Sem dúvida.
É, mas é.
É só o prazerzinho de você poder ser o, sei lá, a Mulher Maravilha dando porrada no Lanterna Verde, assim. E a preocupação... Isso é uma coisa que eu acho bacana, sabe? É uma preocupação dos poderes. Inclusive da parte histórica. Como é que você vai juntar esses personagens todos? Qual é a desculpa pra eles caírem na porrada? É bem legal, cara.
Ó, Afonso, é original, cara.
Ah, é? É uma história do videogame que foi adaptada pra quadrinho.
O Injustice Got Among Us, o time da NetherRealm se juntou com a galera da DC e eles fizeram uma história independente deles lá. Muito foda.
Porra, muito maneiro. Muito maneiro.
É muito foda. E virou, tipo, é tão foda. Talvez, olha aí, a gente esteja falando da melhor ou mais famosa, não tô julgando valor assim de qualidade, mas a que mais transpassou a mídia, porque, porra, é a história que começa no videogame e vai pro quadrinho, faz sucesso no quadrinho, faz sucesso numa animação e começa no videogame.
É, total.
Não tem outro exemplo disso, né?
Que faça essa volta toda, realmente não.
É.
Olha, eu queria trazer aqui para os nossos relativos finalmente aqui um jogo extremamente recente que eu particularmente não joguei ele completo, eu dei uma canjinha nele, mas que o estilo me agradou muito e é a proposta do jogo também, que é o Marvel Midnight Suns.
Ah, foi elogiado, cara, esse jogo. Achei que...
Meia meia.
Eu não joguei, não posso dizer, eu só li umas...
Eu quero muito jogar esse jogo também, ele era o X-Con de super-heróis, mas o...
É tipo Hero Click, né?
Mas não é, né? Porque ele tem, tipo, a mecânica muda muito, os caras tentaram fugir do X-Con. Cara, eu também não joguei jogo, eu tenho muita curiosidade de jogar esse jogo, mas esse é um daqueles jogos que eu vou esperar a promoção.
E dividiu a galera, né? Não é tão...
Me parece que ele não é bem conciso.
Você jogou, Didi?
Cara, não, eu ainda não joguei, mas é um estilo de
porra.
Jogo que me atrai. Não, eu falei, na abertura eu falei, quando eu tava explicando, né? Mas é um jogo que, assim, eu namorei o desenvolvimento. Eu gosto dessa estratégia, porque ele me lembra muito Heroclix, que é um tipo de jogo de tabuleiro, de miniatura, onde você posiciona e cada herói tem o seu poder, e aí você mexe o disquinho, não sei o quê, e aí você evolui tua parada. Então, é um jogo de gestão ali, bem como o Beto fez a comparação com o XCOM. É um tipo de jogo que eu gosto. Eu gosto de passar, tipo, 20 minutos pensando, às vezes, no próximo movimento, sabe qual
é? Sim. Esse tipo de jogo é legal. Eu tenho muita curiosidade. Mas olha, antes da gente... Eu queria ouvir de vocês aí, que vocês dissessem pra vocês o melhor jogo. Antes eu queria citar, depois do Batman... Pra mim, o melhor jogo de super-herói de longe. De longe, de longe. Competindo com o Batman. Eu sei que vocês não vão concordar.
Ih, lá vem.
Ah. Mas, senhoras e senhores, Lego Marvel Super Heroes é sacanagem.
Ah, é bom. É bom também.
Os jogos do Lego, cara.
Apelou, né, Beto? Apelou.
Lego Avengers, Lego Batman. Cara, de Lego Villains... que é só com os vilões do DC. Cara, os jogos do Lego são muito bons, velho.
Sem dúvida, os jogos do Lego são muito maneiros, mas é justamente a proposta é você pegar emprestado aqueles universos, né? Universo de Star Wars, universo de Harry Potter, universo de Marvel, DC, e você fazer uma grande homenagem, né? Eu não...
Vai contar a história.
Mas eu vejo mais como uma versão divertida.
Caricatura até, né? Uma paródiazinha.
Do que caricata, exagerada, eles quebram a...
É dentro do mundo do Lego.
Cara, Lego faz muito bem, né? Ela faz muito bem com todos os filmes, desde Senhor dos Anéis, Star Wars,
tudo. Os jogos do Lego são maravilhosos, cara.
Eu
acho
que eles vivem numa categoria à parte, é como se fosse o Todo Mundo em Pânico dos videogames, sacou? E fazem isso muito bem. Mas eu não consigo competir eles com Homem-Aranha Agora 2, que tá vindo, o Miles Morales, que eu acho excelente.
Acho que com jogos sérios, não, mas assim, é porque existem muitas vertentes, né? A gente falou, por exemplo, do jogo de luta. Ó, um jogo aqui que eu queria citar, que eu indico, inclusive, pra todo mundo jogar, é o Batman da Telltale, cara. O Batman da Telltale é bom pra
também.
Caralho, mano.
É
muito bom. A história é foda pra caralho, assim. E é um jogo sobre narrativa, né?
Uhum.
Então, existem categorias também, né? O Diogo citou mais uma agora, que seria um gerenciamento, aí, um strategy.
Jogo de gerenciamento.
Mais estratégia, né?
Jogo de funcionário público.
Teve um que o Beto indicou também, recente, que foi o do Guardiões da Galáxia, né? Que veio nessa...
Pô, esse jogo é foda. O jogo é foda.
Ah, não é foda, não. Ele é divertidinho.
Esse jogo é foda.
Esse jogo ele veio na sombra de um jogo que foi péssimo. E quando ele foi ok, aí ele chamou a atenção. Você teve aquele, acho que os Vingadores. Teve um jogo dos Vingadores.
É, o Avengers.
Avengers, né? Que, deu uma flopada forte, foi meio triste, assim.
Foi ruim. Da Square Enix.
Ele, na prévia, ele pareceu maneiro pra caralho. A gente ficou meio hypado. Eu lembro da gente comentando aqui.
Servidores estão sendo fechados, senhores. É nesse nível.
Eita. Caraca, pois é. E aí, quando sai o Guardiões da Galáxia seguindo o mesmo estilo, eles acertam, né? Eles tomam as decisões corretas ali e o jogo é um jogo coerente, é um jogo conciso,
é um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. Ele tem defeito. Não tô falando que ele é um jogo perfeito, não tô comparando ele nem com Homem-Aranha, nem com Batman. Longe disso. Mas, ele é um jogo muito bom. Tem muita coisa ali que você olha e fala assim, um Guardians 2 vai ser bom.
Tem apelo?
Vai ser bom. Esse jogo, não acho que vendeu o suficiente pra isso.
Ele é de 2021, né?
Mas com o que eles fizeram ali, várias daquelas coisas melhoradas, dá um jogo muito bom, cara. Muito legal.
Ó, eu vou ficar triste se o Beto não citar o Marvel Snap.
Marvel Snap? O que é Marvel Snap?
Marvel Snap é o jogo de carta que a Marvel lançou, infernal.
Caralho, meu irmão. Me livrei, velho.
De celular, assim?
Porra.
Ah, eu vi uma vez a galera jogando.
Cara, eu fiquei preso nisso durante muito tempo. Eu não
gastou
conseguia.
Gastou R$200 no joguinho, né, Roberto Estrada?
Porra. Gastei dinheiro. Foi a única vez que eu gastei dinheiro, assim, nesses joguinhos. Eu peguei o pack lá do Pantera. Era negra, peguei uns outros packs também. Que jogo foda, mano. Caralho, que jogo animal. Nem fala que eu não quero ler, não posso. Não posso, ainda tô em abstinência.
Você, Didi, então, pra gente fechar aqui, qual o seu jogo de herói dessa listona aqui? Fomos desde os anos, final dos anos 70 até aqui, 2023. Pra você, qual o melhor jogo de super-herói?
Vamos lá. Eu acho que é difícil, né? Você definir qual o melhor de todos, que tá acima de tudo. Mas ele só está lá por causa dos anteriores. Eu tenho que citar o divertidíssimo Homem-Aranha 1. Esse novo Homem-Aranha 1 de 2020 ou 2019, eu não lembro agora qual a data.
Acho que é 19,
de
né?
De PlayStation 4, né?
Isso. Ele, pra mim, foi um jogo surpreendentemente maneiro. Bebeu diretamente da fonte do Spider-Man 2, né? Lá do PlayStation 2. Mas também bebeu muito do Batman Arkham City, Arkham Knight,
sim,
que é um jogão, né? Ele evolui junto com Batman Arkham Knight. E, é um jogo pra mim que é a essência da diversão. É um jogo que ele fala sobre diversão. É pra mim um bastãozinho de videogames serem divertidos e tal.
Bacana.
Com a essência do personagem, com a essência do herói ali, fazendo
muito
as paradas.
Bom.
Eu concordo em partes com a crítica dele ser relativamente repetitivo.
Pô, relativamente tá de sacanagem. Não é relativamente repetitivo. Ele é um puta jogão. Isso não é um divertimento. Ele é muito repetitivo.
Mas o videogame em si, né? Ele é repetitivo, mas o suficiente pra que a história permita você avançar, né? Alguma coisa tem que passar um pano ali em cima pra você não enxergar muito bem aquela parte. Algum outro elemento ele tá sempre te levando por aquele caminho. Seja a imersão do personagem, seja a minha nostalgia, o meu prazer de jogar com Homem-Aranha, seja a parte parte divertida de fazer aquela missão repetida. Então eu acho que ele passa por cima dessa repetitividade, vou inventar essa palavra aqui, de uma maneira muito saudável, muito divertida, muito legal. Sabe? Então eu boto ele, não desmerecendo os anteriores, não tô falando que ele é superior à porra toda, mas recentemente é o meu carinho.
Eu gostei que o Diogo botou uma frase de efeito, ela não faz sentido nenhum. Mas ela surtiu efeito, tá, Diogo?
Surtiu? Porra, que bom.
Surtiu. É as coisas que o Will Ferrell faria, né? O Will Ferrell que gosta disso, né?
Porra, comparação excelente, obrigado, elogio.
Ninguém sabe o que significa, but it's provocative.
Qual
foi a frase?
O Diogo falou, ele evoluiu junto com o Batman Arkham. Não, o Batman acabou antes dele existir.
Total, eu só deixei acontecer.
Sabe qual é, Diogo? Eu falei assim, aonde que eles evoluíram juntos? Só se eles geraram o maravilhoso Gotham Knight juntos, né? É o que você tá querendo dizer.
Não, caralho, a gente não tá falando da evolução do... Eu não prezei a parada de que o Spider-Man 2 do PlayStation 2, ele é uma evolução e que o Batman simplesmente pega quase tudo ali e avança.
É. E a gente tá tentando esquecer quando você falou isso, mas tudo bem.
Mas tudo bem, cada um tem direito a sua opinião de merda aqui dentro, essa é a minha. A evolução é que ele continua essa evolução do Spider-Man, assim. Pode ter ficado confuso, e talvez tenha sido proposital ou não. Vou deixar no ar pra não parecer tão idiota.
Senhores, o meu jogo favorito de super-heróis não pode ser outro senão...
Jogo do Máscara.
Do Máscara. South Park The Fracture Butthole.
Não vale, não vale. Você bloqueou o Simpson do jogo. Você bloqueou o Simpson do jogo, não vai ter essa não. Não vale, não vale.
Não, tô zoando. É humor, fazendo humor aqui, que é um jogaço de super-heróis homenageando aí o...
É mesmo.
O gênero. Mas olha, eu vou ficar realmente com o... A gente fala Arkham, a série, né? Mas o Arkham Knight é... Meu irmão, é o alto da montanha dessa experiência do Batman Arkham Experience mesmo, assim. É o que eu falei. O jogo, ele é feito ao redor do Batman. Em vez de só colocar o boneco ali pra dar porrada. Ele, hoje em dia, tem 300 mil DLCs pra você jogar. Sendo histórias paralelas ali com a mulher Batman também. Com o Robin, o caralho.
Nossa, mas não tem a porra da legenda em português, caralho. No PlayStation, filha da puta.
Não tem? Não dá pra botar?
Não tem, porque a minha versão do americana lá, ela não permite porque a porra da versão é americana, filha da puta.
Então... You're gonna have to learn our language. Best language in the world, alright? E, cara, eu acho foda, eu cheguei a jogar o jogo, acho que umas 3 vezes, uma delas eu joguei todo usando o skin lá do Batman, do Michael Keaton, nosso Batman véi. É muito bacana, pra mim é... Ele tá pertinho do Homem-Aranha. Os jogos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha do PlayStation 4, o do Miles Morales e esse do PS5, o novo agora, o Homem-Aranha 2, eles são muito fodas. Muito. Mas pra mim, o do Arkham, ele beira a perfeição. E é um jogo que hoje rivaliza com os jogos, tanto em mecânica quanto em gráfico. Ele rivaliza com essa galera ainda, cara. Um jogo de 2009, sacou? 2009 foi o Arkham, né? O Asylum.
Isso, o Asilo Arkham, né? Porque eu acho que é 2015. Knight. Não, o Arkham Knight é de 2015 e ele ainda é um jogão.
Isso, foda. Foda.
Ele ainda é um jogão.
Incrível, incrível. Jogaço.
Eu queria só deixar aqui, tá? Pra gente não tomar essa porrada, porque se nós deixarmos passar, vai ser merecida. Marvel Ultimate Alliance está entre os melhores jogos de super-heróis já feitos, cara.
Ah, legalzinho, é. Nossa, a gente jogou bastante, né, cara?
É, Marvel Ultimate Alliance é algo diferenciado e merece pelo menos uma menção honrosa aqui no nosso final.
Olha aí. Merece menção honrosa é o Silver Surfer, o jogo Silver Surfer do Nintendo.
Pô, esse sim.
Caralho, pra caralho.
Porra, olha que jogo era foda.
Caralho.
Ha 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 ha!